Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um dia de Rock in Rio, diretamente do Rio de Janeiro.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rock in
Rio. É o penúltimo, hein? Tá acabando,
diretamente do Rock in Rio. Como que você tá?
É o penúltimo, tá acabando.
Mano, vou falar pra você. Uma sequência de botadão, uma sequência de...
Toma.
Cara, que sensacional. Qual foi pra você o melhor show até hoje, Roliço?
Ah, até hoje, moleque doido. Caralho, eu acho que foi o... Nossa, juro por Deus, o que eu mais me emocionei foi o do CPM 22. Por incrível que pareça.
Eu também vou falar.
Porque é banda brasileira, cara falando vários bagulho. Eu falei, é isso, filha de uma puta?
Eu chorei. Desculpa, mas daí teve alguns momentos que ficou tipo um pastor, sabe? Vamos ser felizes, porra, tamo vivo.
Pelo menos só hoje.
Pós-pandemia, caralho.
Aí você lembrou do seu irmão.
É, lembrei do meu irmão. Então, pra mim, um show especial ainda tá sendo CPM. Justin também foi muito legal. Justin. Também quero perguntar pro nosso convidado quem que foi, mas antes disso, vamos falar do Itaú.
Rapaziada.
Do Itaú, né, irmão?
Não, vamos apresentar o nosso convidado, porque se tem alguém que entende de Itaú, é ele.
Ah, é?
Rafael Vicente, como é que
sou
você
eu
tá?
Que entendo?
Você entende.
Eu entendo de tudo, porque agora eu sou profissional do Itaú.
Você é profissional do Itaú?
Eu sou.
Que
eu sou
é? Aquela que o profissional que fica... do Itaú faz?
Aquele povo que fica, ô, gente, quer alguma ajuda aí no caixa? Esse pessoal que eu tô assim.
Ah, é? Tá com problema pra sacar o seu dinheiro?
O dinheiro.
O FGTS.
É, menino, não, é o nome sujo, assim, as coisas. Eu limpo o nome, essas coisas, que eu tô assim agora. Que eu tô andando tanto com eles que eu já tô assim,
então
nesse
você
nível.
É profissional do Itaú.
Eu sou.
Entendi.
Inclusive, falando em Itaú, tem um QR Code maravilhoso aí na tela que você pode apontar seu celular e seguir todas as redes sociais do Itaú, porque tá o Rafael Vicente, tá o Mítico Jovem, tá aí.
Tá geral, tá geral.
Fazendo uma cobertura completa. Gente. Sem contar também no Instagram do YouTubers, que são influenciadores do Itaú.
Foda, né?
Que esse homem também é. O homem tá aí tudo, filho.
É, com ele dá pra falar que parada é essa do YouTubers, né?
YouTubers, exatamente. É uma,
Ô, Itaú, parabéns, hein, mano. Vocês estão atualizados, vocês estão...
O cast esse ano tá de milhões, hein, o cast aqui.
Você viu?
Tá lindo, né?
Mítico, Rafael Vicente,
Vanessa Lopes,
Pedro
Marcos
Sampaio.
Mion.
Pedro Sampaio, Pedro Sampaio, MC Drica. Ó, esse ano tá de milhões, viu?
Tem muito, Fresno, o Junk.
Esse é o nome do Cat.
Se inscreve aí, dá like, rumo a 6 milhões.
Vambora. Mano. Ô Rafa, como é que você tá, meu irmão? Você tá bem?
Gente, eu tô bem, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês,
a
viu?
Gente, mentiroso.
Eu tô muito. É, mentira, não é verdade, garoto. Tu sabe por quê? História porque... aqui. Eu Conta. Faço conteúdo desde os meus 13 anos de idade.
Nossa, você desde
tem
criança.
Quantos?
Eu tenho 22.
Mano, já tem uma caminhada, 9 anos.
É, não é novo. Há muito
não.
tempo.
Não é novo
eu
no
sou,
game.
Eu sou novo sim, garoto.
Não, você é um bebê, tô falando no game.
Ah,
não,
tá.
Não, não,
aqui no ramo, né? Aqui no ramo. Entendi.
9 anos.
Aí eu faço conteúdo desde os meus 13 anos de idade. E é doido eu estar aqui, porque antigamente a minha irmã, ela ama vocês. Então ela assistia muito vocês, como quando vocês estavam com o Japa, com o Júlio.
No comecinho, né?
Esses vídeos antigos,
aquela
sabe? Que
maluca.
Tava mais o Igão, se eu não me engano. Vocês andavam muito junto. Então eu tava começando e vocês já estavam nisso. Então pra mim é muito louco eu estar aqui hoje aqui com vocês. Então eu tô muito feliz, de verdade.
Mano, 9 anos... Já? Por quê, mano? O que aconteceu? Que você, desde os seus 13 anos, você começou a...
É, muito novinho,
fazer
porra.
Trampo, né?
Tipo, porque ele começou com 13. Você começou com quanto?
Eu comecei com 18 pra 19. Eu fiz 19 rápido.
Assim, eu comecei com 21, mano.
E agora os dois... Tem quanto?
Eu tenho 32.
26.
Mano, você
é
começou...
mesmo?
Sério?
Caramba.
Tô acabado?
Tá.
Só um pouco, né? É a maresia.
A maresia, a praia, assim, que deixa a pele envelhecer. Aí o estresse também.
Sim.
O estresse que deixa a gente, assim, às
poluição
vezes.
De São Paulo.
Pois
cara,
é.
Bate. Pô,
gente, aquecimento global aí, ó. Joga o lixo fora.
Poluição de São Paulo,
aquecimento global que tá deixando a gente velho, assim, as coisas.
Joga o lixo fora.
Joga o lixo.
Mas, pô, 13 anos é muito novo pra falar, nossa, agora eu sou criador de conteúdo.
Oi, gente, assim, as coisas, né? Vídeo.
Você já era assim? Você já fazia vídeo assim? Oi, gente, tamo
não,
junto.
Então,
oi, meus fãs.
Oi, meus cactos. Eu me lembro que eu comecei muito tímido, né? Hoje em dia eu sou muito mais solto porque os vídeos me ajudaram a ficar assim. Eu comecei muito tímido. Eu me lembro que eu era o que eles chamavam de bicho do mato, né? Então...
Você era, tipo,
eu era assim,
no seu canto.
Sabe? Se eu fosse em casa e entrasse, a casa tivesse com muita gente, eu saía. Porque eu era real, assim, sabe? Mas eu me lembro que eu tava um dia que as aulas estavam começando a voltar. Eu tava em um tédio E fiz um Vine, o Vine que hoje em dia nem existe mais, né? Fiz um Vine, postei no meu Facebook, as pessoas começaram a dar apoio, disseram que tava tudo, começaram a incentivar. E gente, é um vídeo horrível, eu não sei como o povo não disse.
Ah, mas será que
foi o seu primeiro? Seu primeiro?
Foi o primeiro.
Como que era?
Cara,
era 7 segundos, não era?
Era 7 segundos, mas Jesus. Esse vídeo, como eu botei ele lá no meu Facebook, devia ter uns 10 segundos, alguma coisa assim. Aí, eu acho que era eu meio que zoando a minha animação, assim, pra volta às aulas. Tipo, era um vídeo muito ruim, muito ruim, mas o pessoal amou, apoiou. Aí eu tô aí até
era
hoje.
Era muito ruim que ficou bom.
Que ficou bom, entendeu? Exatamente. Estou aqui abraçou. Até hoje.
Não, mas é que, mano, primeiro vídeo.
Quantos vídeos 13
anos. Todos. 13 anos, tá ligado? Tipo, mas você já tinha acesso à internet, como eu falo assim, já sabia desse mundo da internet, de acompanhar? Foi por isso que você começou a fazer?
Cara, então, eu comecei nisso porque eu via que tava dando muito certo com as pessoas que eu tava acompanhando. Tipo, Kéfera, eu me lembro que eu acompanhava muito também o Rangel. Então eu vi eles sempre em alta, eu via que eles estavam começando a ter a vida deles por causa disso. E aí eu disse, por que que eu não posso estar ali no meio, ali também? Sabe? Então acho que foi o que me dava uma motivação, assim, pra criar, pra estar ali. E é o que me motiva até hoje também.
Pô, e foi o que te ajudou também a ser mais solto, né? Acho sim, que ajudou sim. Muito você como pessoa também na sua vida.
Porque... Sim. Eu sempre falo que o Rafa que eu sou hoje é eu devo aos vídeos, que é o Rafa criado com os vídeos, com a câmera, porque quando eu comecei a me desenvolver com a câmera, eu comecei a me desenvolver com outras pessoas assim também, sabe? Então ajuda a gente, eu acho que em relação a tudo.
Mas nesse momento da sua vida, você começou a gravar vídeo, como que tava a sua vida? Escola? Você usou vídeo? Porque tem muita gente que começou a fazer vídeo porque, ou sei lá, despertou algo, ou era pro teatro, ou era zoado na escola e foi fazer vídeo pra... Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer vídeo, minha vida tava uma bosta e o vídeo pra mim era uma válvula de escape,
era uma válvula
tá ligado?
De escape, né?
Como que era essa relação com você?
Cara, eu comecei mais mesmo que eu tava em casa fazendo porra nenhuma. Aí também. Eu vi o tédio, assim, né? Aí eu vi um vídeo lá, achei massa e quis meio que recriar, assim, sabe? E daí foi então. Mas eu só fui bombar mesmo após 7 anos. Eu fui bombar em mano. 2020, porque eu já tinha feito vídeo pro Vine, já tinha feito vídeo pro YouTube. Eu criei um grupo de dança, ou seja, eu andei em vários nichos até vir a hora que o pessoal reconheceu o meu trabalho, sabe? Que foi em 2020, quando eu estreiei no TikTok. Foi a rede social que abriu as portas para as pessoas me conhecerem, conhecerem o que eu faço. Só que eu não bombei sozinho. Hoje em dia acontece uma coisa,
que?
Eu faço vídeo com a minha família. E, tipo, hoje em dia eu sou figurante, real.
É melhor assim, né?
É melhor, é bom, sabia? Mas, tipo, eu faço roteiro, eu edito, eu gravo, eu faço a porra toda. Mas se eu não aparecer em um vídeo, o povo não dá falta. Agora, se eles não estiverem ali, eu, onde tá a avó? Onde tá a irmã? Onde tá
a
Dinda?
Quem é a pessoa que mais ama, assim, do seu núcleo?
É minha Dinda Luciene, porque ela xinga pra caramba. É tipo, ela é a pessoa mais solta, que mais fala tudo, sabe? Então o pessoal ama ela.
Mas esse, eu já pensei, né? Já gravei algumas coisas com familiares meus. Esse mas tipo... era um pouco difícil, assim, porque às vezes mistura uma coisa com a outra, etc. Eles sempre gostaram, sempre apoiaram?
Eu acho que hoje em dia eles estão muito acostumados, porque eu acho que desde quando eu comecei, eu sempre tentava botar eles ali de vez em quando, sabe? A diferença é que hoje em dia, todo vídeo que eu faço, eu penso em botar eles. Eles estão ali. Acaba que o meu nicho hoje em dia é eles. Então, eles já estão super acostumados. Eles falam que eles são estrelinhas. Já né?
Tão?
É, eles já estão já estrelinha.
Sério? Nega foto na rua?
O povo pede foto. Eles cobram essas coisas assim. Falam, gente, não pode não. Humildade sempre, essas coisas assim.
Tem que ensinar isso.
Ensinar, né? Falar, não, gente, cobra R$5, 10, assim, baixo, né? Um preço mais acessível, assim, pro pessoal.
A galera, né?
Exatamente.
Mas assim, logo quando você começou no TikTok, você já teve destaque, mano?
Cara, eu acho que não. Eu acho que quando eu comecei lá, eu me lembro que eu comecei fazendo dança. Aí eu mudei um pouco o nicho, eu comecei trend, e após um tempo que eu botei um vídeo com eles, eu vi que foi um vídeo que deu muito certo, sabe? Aí eu vi que realmente o meu nicho era criar vídeo com eles, porque todo vídeo com eles tinha um alcance muito grande, as pessoas amavam, ficava ali pedindo pra botar mais. Então acho que após uns 4 meses fazendo um vídeo lá, que foi quando os vídeos começaram a bombar, o pessoal começou a vir, começou a me reconhecer, essas coisas assim.
Você sempre dançou?
Cara, eu danço desde os meus 18 anos. Hoje em dia eu faço aula, eu faço hip hop, eu só não sei dar aqueles giros assim no chão.
Nossa.
Esse negócio assim de break.
Sabe virar mortal.
E não sei dar disso, não. Eu não sei dar nem estrelinha direito, quanto não, mais negócio de mortal.
Bananeira.
Eu sei fazer se tiver apoio assim atrás. Assim eu consigo, mas ficar assim no ar que nem estátua eu não consigo, não.
Mano,
não.
Era uma meu das minhas maiores vontades.
Meu sonho é fazer bananeira.
É aprender?
Sério?
Oh,
mas é tipo andar pelo menos 3 braçadas.
Apoiando assim no chão e andando assim. Eu não consigo, não.
Mas se eu cair, eu morro.
Que sonho merda. A minha vontade, mano, era que na escola, pelo menos na época que eu estudava assim, no intervalo tocava black, né? Tipo hip hop, tocava black total. E eu lembro que, tipo, os moleques ficavam dançando, rodinha, pá, e ficavam zoando o outro, dançando já, não sei se já viu isso. E era a minha vontade maior, máxima, era saber dançar, parceiro.
Eu também não sei dançar, mano. Eu tenho um...
Mas aprende, aprende.
Ah, depois de velho...
Eu tenho um vídeo meu antigo, que foi no aniversário de 15 anos lá da minha irmã. Aí a gente botou alguma música lá, que é antiga pra caramba. You gotta gonna work, 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 sabe, velho? Menina, o vídeo, eu não vejo, porque é muito feia. A minha dança tá muito feia.
Mas bombou.
Ainda bem que não. O povo nem sabe. Agora eles vão saber que existe o vídeo e vão atrás. Não vê não, gente, é horrível. Mas aí após uns anos eu comecei a conhecer um pessoal assim da dança, comecei a fazer aula, essas coisas. Hoje em dia eu tô meio ruimzinho ainda, mas já tô bem melhor do que eu era lá naquele vídeo.
Mas você chegou a se apresentar, você falou que tinha grupo e tal.
Eu tenho um grupo, de dança lá, lá da Maré, que é o Dance Maré, que fui eu que criei em 2018, por aí. A gente dança de vez em quando em alguns lugares, só que eu me apresento com a minha escola mesmo, de dança, que é o Centro de Arte do Meia. A gente sai pra alguns lugares, a gente vai pra esses lugares que dão prêmio, assim, de dança, essas coisas assim. E a gente ganha super, porque a gente arrasa, tá?
Que foda. Você falou, Maré é onde? Onde que fica a Maré?
Maré é um complexo aqui do Rio de Janeiro, que fica perto do aeroporto do Galeão. É, assim que você sai, tu vê...
Daqui é longe?
Aqui é longe aqui de tudo.
Entendi.
De tudo. Aqui é o fim do mundo aqui do Rio de Janeiro.
É.
A Maré, assim que você sai do Galeão, você vê algumas placas assim... Um muro assim branco, é ali.
Maré, mano. Você já ouviu falar de Maré?
Complexo da Maré, já.
Que é onde tem o Parque União, que tem PU, 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 PU. Esse é o bonde do PU. Que é onde tem o baile da Nova Holanda.
Aí, porra, já ouvi.
Eu moro lá na Nova Holanda.
Caralho.
Mano, eu gosto muito desse lance do que os complexos, as favelas, elas... Pô, que nem, a gente foi na Rocinha, foi no baile do Moscou.
Uhum.
Aí tem o baile da Nova Holanda, Parque União. Eu amo esses nomes.
Então, os nomes é chique, né? Sim.
Eu gosto muito. Só que eu vi, tipo, tava vendo uma paradinha, já vi você falando em outros lugares, que, tipo assim, a galera tem muito preconceito, né? Você, quando tentou arrumar emprego, você falava que era de outro lugar.
É, então, se falar que hoje em dia eu fico muito alegre de onde eu tô indo, porque são espaços que antigamente eu não me via, sabe? Porque eu não via as pessoas iguais a mim ocupando esses espaços que eu tô hoje em dia.
Sim.
Então eu fico muito alegre de eu andar lá, as pessoas de lá me param, falam, ai, Rafa, eu tô muito feliz te vendo com o Itaú em anúncio, porque você é a nossa cara aqui de dentro, sabe? Você tá ocupando um espaço que a gente nunca ia ocupar e você tá incentivando a gente a fazer o que a gente gosta.
Então a galera da Maré te ama demais.
Eles me apoiam tanto. Hoje eu falo sempre que hoje eu recebo apoio de tanta gente, de tantos lugares, mas eu acho que o apoio deles é que sempre eu vejo e fico muito feliz, sabe? Porque são as minhas pessoas, é minha origem, é de onde eu vim. Então acho que pra mim o apoio deles é muito mais importante.
E você ainda mora lá?
Eu moro lá, menino. Pô. Vou ficar lá durante um tempão.
Você vai pros bailão?
Eu nunca fui em baile.
Ah, que ah, isso?
Tô falando sério, eu nunca fui em baile.
Que crime,
é porque, gente, é igual aqui, Rio, a gente tem o quê? Praia.
Sim.
Só que a gente não usa. A praia quem? É gringo que vem, é vocês lá que vem, que lá... Porque lá vocês é só prédio, essas coisas assim.
É.
Aí lá é cinza, lá um clima Vibe Fox, lá do...
Eduardo
Bela, assim, as coisas. Aí aqui é igual a pessoa que tem em casa o quê? Que,
com piscina.
Que tem a piscina. Em casa a pessoa não usa. Aí lá eu tenho o quê? Baile e não vou. Mas eu não vou porque, tipo, eu não quero ir. Acaba que eu não vou, entendeu?
Entendi.
Mas você nunca foi nenhuma vez?
Eu só passo de vez em quando. Porque, tipo, às vezes o baile ocupa algumas ruas lá que são grandes, que a gente passa muito. Então acaba que a gente passa ali no meio. Mas aí eu passo só de vez em quando. É de boas, sabe? Eu só não fui nunca porque eu não gosto mesmo, eu não vou.
Você não é do frevo, então?
Eu não sou, não sou. Eu sou, assim, do frevo, mas não do frevo baile. Mas o baile, cara, o baile hoje eu tenho uma outra visão, assim, do baile. Que o baile ajuda muita gente ali dentro.
Com certeza, tem gente que depende do baile
que
pra sobreviver.
Que depende do baile pra viver, sabe? As pessoas vendem ali as bebidas, comida. Comem ali, ajuda muita gente ali dentro, sabe? E fora que o baile, hoje em dia, eu vejo que é um acesso pra festas que as pessoas ali dentro não vão. Sabe, é um acesso para eventos, porque tipo, já foi lá, já foi Xamã, já foi Felipe Rett, e isso são coisas que as pessoas ali dentro podem nunca ver, sabe? Então o baile dá esse acesso ali para as pessoas, sabe?
E outra, é o lazer da comunidade.
Sim, tem nossa, ter, ali dentro, exatamente.
Tem que ter o baile, tá ligado? E isso que você falou é muito importante, porque, mano, tem a tiazinha que tá trampando com o carrinho de lanche ali, quando a gente foi na Rocinha... A gente começou a subir assim, já comeu um lanche, já tem uma...
Cada tipo, lado tinha bebida...
Tipo, todo mundo
trampando, né? Tudo.
Todo mundo trampando. E, mano, curtir o baile foi muito foda. Mas o que você gosta de fazer, então, quando você tá à vontade? Tipo, vou curtir hoje.
Gente, eu sou muito, tipo, casa, ver filme, série, assim, as coisas. Eu sou muito assim, eu sou muito chato. Não, mas assim, eu gosto de sair
tranquilo.
Com os meus amigos, assim, pra boate, essas coisas... A gente sai de vez em quando, assim, pra ver filme. Sabe, tipo, aquele rolê que a gente junta os filmes pra ver, os amigos pra ver um filme...
Você gosta de festa do pijama.
Eu gosto. Pra ver filme de terror.
Ah, isso
porque,
é
tipo, a gente,
não, isso é legal.
A gente ri essas coisas. Assim, eu gosto disso. Eu gosto de estar com eles. Eu gosto de estar com a minha família. Eu sou muito assim de casa. Sabe? Então...
Enfim. Mano, bem sossegado.
Pode parecer que não.
Sossegado.
Mas é as coisas que nós mais gostamos quando nós chamamos moleque e fica só vendo
bobagem
nada
na TV.
Vendo, exatamente. Porque eu acho que a gente tá com amizade ali, essas coisas. A gente põe alguns assuntos ali aleatórios que a gente ri, que a gente entende, que a gente sabe. Então acho que é um rolê que eu gosto muito, sabe?
E como que tá a sua vida? Você falou de amizades e tal, mas agora você tá crescendo. Você tá... Porra, a gente tá com o Itaú... Como que eles estão vendo você nesse auge, crescendo?
Eles, a minha família?
A sua família e seus amigos, né?
Que você acha que tá com você.
Entendi o que você quer dizer. Você leva uma vida, acho que totalmente diferente das pessoas que estão à sua volta, né? Como é que é?
Cara, então, eu nunca tento botar ali que hoje em dia a minha vida tá uma outra coisa, sabe? Mas, assim... os meus amigos, eles estão sempre ali comigo, me dando apoio. Eu falo que hoje em dia, eu criei a minha empresa, eu tô fazendo nepotismo. Porque eu chamo
amigo... Que é nepotismo mesmo?
Família pra trabalhar.
Isso. Ah. Que eu tô fazendo isso. Eu tenho a minha empresa hoje que tem 10 funcionários.
Toma.
Só um funcionário é assim, é de fora, alguma amizade que eu fiz. O resto é vó, é irmã, é dinda, é amiga.
É prima.
Sabe? Porque eu quero que esteja ali comigo, ganhando junto comigo, as pessoas que sempre me deram apoio, que eu acho que isso é muito importante. Né? Tipo, esses dias eu fiz uma viagem com a minha família, a gente foi pra Maragogi.
Nossa!
Gente, lá é muito legal.
Nunca fui, mano.
Todo mundo fala
é muito aqui. Legal, muito lindo lá. A gente foi a nossa primeira viagem junta, que a gente andou de avião junto e tipo, e foi tudo. Eu levei uma amiga minha com a gente, que é a Karina, que ela tá por aqui. É, a Karina foi a pessoa que me deu a minha primeira câmera quando eu tinha 15 anos. E, tipo, ela me ajuda até hoje. Eu tava embaixo, ela tava me dando ajuda. Eu tô em cima, ela tá me dando ajuda. Então, eu acho que eu seria muito escroto se eu não tivesse com ela agora que eu tô...
As coisas estão indo bem, né?
Exatamente, que eu tô subindo.
E como é que foi essa viagem? Vocês ficaram quantos dias em Maragogi?
A gente ficou lá uma semana, a gente ficou em um resort lá.
Nossa.
Mano, e que foi de graça, então a gente foi muito mais alegre, né? Porque não usamos dinheiro lá, que foi de graça.
Quem não levou vocês? Leva nós também lá.
Dois dias,
já tá bom.
Mano, três tá bom. Mas deu
pede cinco logo.
Dá cinco, mano. Uma semana,
um mês. Um mês lá de férias.
Mas se for as nossas duas famílias... Nossa.
Bagulho. Você levou a família inteira?
Eu levei geral. Eu só não levei o meu cachorro porque não pode, né? Porque senão eu ia com ele junto. Mas levei vó, levei Dina, levei afilhado, irmão, levei geral.
Mano, e é muito louco você falando da sua história. Tipo, você demorou 7 anos pra ter um sucesso, pra ser visto de verdade. Nessa caminhada, você já, tipo, já pensou em parar? Porque 7 anos, eu não...
Tipo, vou estudar,
caralho, 7 anos coisa. É muito tempo pra você estar insistindo numa parada. Durante esses 7 anos, além dessa pergunta que eu te perguntei de você querer parar ou não, você trabalhava, você fazia outras coisas ou era só função da internet?
Sim, então, eu comecei a ganhar dinheiro só com 20 anos, né? Com publi, assim, as coisas. Então, antes disso, eu era estagiário de um banco, que não era o Itaú, então abafa. Eu era estagiário de um banco, fui estagiário durante 2 anos, tipo, eu ganhava R$500 e com 15 anos eu já morava sozinho. Então, R$500 era um dinheiro que não dava nem... Pra mim, quanto mais ajudar o povo, a minha avó, a minha dinda, as pessoas que estavam ali me dando ajuda, né?
Com 15 anos você já morava sozinho?
Eu já morava sozinho, mas é uma história aleatória, porque tipo, antes eu morava com a minha avó e com a minha dinda. Mas aí eu resolvi pegar um cachorro. Aí veio a minha avó e disse, se você entrar com esse bicho aqui em casa, vai pra rua você e ele. E eu entrei. E fui pra rua.
Isso
eu
aí.
E ele.
Como que foi?
Pra rua eu e ele.
Como que foi isso?
Mas aí a minha mãe tinha uma casa atrás da minha avó, né? Aí ficou eu e ele lá. A gente com 15 anos, eu morei sozinho até os meus 19.
Mano, então você se virava muito já?
Mais ou menos, porque tipo, a casa era atrás lá da minha avó. Então, almoço, janto, lanchezinho assim da tarde, eu desci e ia lá pra casa dela. Eu só ficava ali à noite, de dia mesmo, lá com...
Ah, então era uma delícia.
Era uma delícia.
Você tinha sua privacidade. Era tudo.
Tanto que, eu falo isso sempre, o meu gás durou 5 anos já. O meu gás durou 5 anos, porque a única coisa que eu fazia era miojo. É um lanchezinho assim, à tarde, à noite, miojo ali, rápido, ia. Aí o gás durou 5 anos. Eu devo ser o brasileiro que teve o gás... É o recorde do gás que durou mais tempo. Foi 5 anos.
Um botijão de gás.
Um botijão de gás durou 5 anos. Eu tô falando sério.
Deve ter ficado mesmo. Caralho, a minha... A sua demora quanto tempo uma botija de gás? Você nem fica em casa também, né?
Você nem fica em casa.
Meu irmão, minha casa é só pra dormir, é hotel. Eu chego lá, durmo, acordo, vou trabalhar. É
verdade.
Isso que acontece.
E a sua vida também tá meio que assim, a correria, marcas te procurando, como que tá hoje em dia?
Cara, te falar que esse mês, agosto, julho, foi doido. Eu fiquei em casa muito pouco, eu tava sempre... Essa ponte aérea aqui, é chique, né, dizer isso. Ponte aérea.
É legal falar isso,
né? É legal falar,
né?
Rio Sampa sempre, pra jovens.
Rio Sampa, né?
Rio Sampa, assim, as coisas. Então eu fiquei muito pouco em casa. E esses dias a minha Dinda Lau, ela veio até mim, tipo, começou a chorar. Assim, falar, ai Rafa, eu já sei que um dia você vai embora, mas eu não sabia que ia ser, tipo, é tão cedo. Falei, doida, é só agora, calma, é só agora que eu tô com os jogos de Itaú.
Fala pra ela, calma.
Essas coisas.
Já piora.
Ah, mas é porque eu sempre vivi muito com ele, sabe? Independente de eu estar em outra casa ou não, a gente é muito próximo, a gente é muito unido. O que a gente põe em vídeo, a gente é real.
Eles estão aí, pô.
Eles estão por aqui, ó. Eles estão ali, ó. Lindas, famosas.
Quem que é? A sua
Dinda? A Dinda é aqui, é de preto ali.
De regatinha.
A minha avó é aqui.
A outra de regatinha.
A minha Dinda Lau é de óculos. E tem a minha irmã que tá ali com a Leice ali no meio. Olha lá, ela lá.
Olê,
é isso o bonde.
Que bonde, hein? Olha lá, elas estão dando tchauzinho.
Aí, coisas
lindas, perfeitas.
Oh, isso...
Ai, se agiliza.
Abafa. Mas aí é isso. É porque a gente é muito unido, sabe? Então acaba que eu ficando um pouco em casa, hoje em dia, elas sentem um pouquinho.
Você teve inspiração pra gravar conteúdo assim com família? Porque é um conteúdo que, se a pessoa souber fazer, pega mesmo. As pessoas se apegam porque...
Eu acho que é o ponto...
Se identificam,
exatamente,
né, cara?
Exatamente. Acho que é o maior ponto de conexão, assim.
Essa parada de zoar mãe, zoar avó, essas coisas é, tipo, muito legal.
Eu sei que você pensa nas coisas, tem roteirinho, tem tudo. Mas, tipo assim, é uma coisa tão pura e natural. Você tá dentro da sua casa,
sim,
fazendo
sim.
Graça.
Com pessoas reais,
com a
né,
sua mandando. Madrinha, com a sua tia, com a sua mãe, sabe? E ainda mais por serem mulheres, mano. Eu também fui criado num âmbito que só tinha mulher. Então, quando eu saí de casa, e eu saí com 23 pra 24, com as mais ou menos a sua idade, mano...
É diferente,
parecia,
né?
Que eu tinha morrido,
é
mano.
É diferente,
parecia,
né?
Que eu tinha... Minha mãe... É totalmente diferente
é
quando você é criado
com mulher,
homem
mano.
E só com mulher.
Só com mulher.
Mano, eu fui criado só com mulher, muito carinho, assim, ó, muito. Tipo, a minha tia me ama absurdamente. A minha mãe é maluca por mim. A minha avó era apaixonada, sabe? Então, tipo, eu saí de casa, todo mundo... Não! Sabe? Foi uma doideira.
Imagina. Então você se inspirou em alguém pra esse tipo de conteúdo?
Cara, eu sempre falo que inspiração é o povo que tá ali à minha volta. Porque eu acho que é isso, real. Eu vejo que as pessoas se identificam muito com as coisas que a gente cria. Porque são situações que toda pessoa que tem família vive, sabe? Tipo, eu tenho um vídeo que as pessoas amam, que é eu indo atrás de um livro meu e eu não acho. Eu falo, vão, onde tá o livro? Ela fala, se eu for aí, eu vou achar esse livro e vou enfiar em você. Aí ela vai e acha. Entendeu? E eu acho que todo mundo vive isso. Então as pessoas se identificam e curtem por causa disso, sabe? Então acho que a minha inspiração vem muito ali de casa mesmo. As situações que a gente vive, as situações que eu vivo com elas. Então eu pego muita coisa. Eu falo sempre que se eu sentar com elas durante 5 minutos, eu consigo escrever 5 roteiros. Sabe? Porque é isso.
E você sempre foi muito aberto com elas? De, tipo, contar tudo da sua vida? Vocês são muito parceiros, muito amigos, assim?
Se falar que não. Eu acho que eu criei um vínculo a mais de dizer as coisas, assim, pra minha avó, que... Porque foi ela que me criou. Eu criei um vínculo com ela de dizer as coisas sempre quando eu disse pra ela que eu era gay. Que, tipo, foi com 17 anos, 17, que foi, eu disse pra ela, né? E, tipo, ela foi a pessoa ela foi, é que mãe e vó, já sempre sabe. Já sabe,
comunica.
Né? Aí eu disse, eu fui e disse aquela, filho, eu sei. Aí, assim, de boa, eu falei, vó, tá bom, aquela, independente de que você seja ou não, eu vou te chamar do mesmo jeito, é isso aí, porque eu te amo. E foi isso, sabe? Eu acho que, ali em diante, eu comecei a me abrir muito com ela, sobretudo, porque antigamente eu tinha muita coisa assim off, tipo, ia ficar com algum boy. Eu não dizia porque até então não tinha dito, né? Então acho que ali em diante eu comecei a me abrir em relação a tudo, em relação à amizade, em relação às pessoas que eu fico. E mas, eu acho que foi algo que criou um laço a mais ali na gente.
Mais forte, sabe? Que bonito.
Eu tenho uma dúvida, tipo, quando você chega nesse momento que você se decide que você vai falar pra pessoa mais importante da sua vida.
Da sua orientação sexual.
Como que se prepara pra isso? Como que você ficou? Mesmo que no fundo você... ela já sabe, sei lá. Mas como que é se falar disso, cara?
Cara, pior que eu não tive uma preparação assim. Porque eu acho muito aleatório a gente dizer que a gente é gay. Porque o hétero, ele não chega pra dizer, mãe, eu sou hétero.
É. Exatamente.
Sabe? Então, a gente tem que dizer?
Mas as pessoas que são gays, que têm uma outra orientação sexual do que as pessoas acham que é o normal... Só tem isso de, tipo, o momento de falar, porque por causa do preconceito mesmo.
Exatamente. Tá, então, eu não tava esperando algum momento... Não, eu tava esperando algum momento certo, assim, pra dizer, mas só que eu não tava com uma data, tipo, eu vou falar esse dia, sabe? Foi só porque eu tinha saído pra um lugar, ela foi e disse, tu tava com qual menina? Falei, menina, vó. E foi isso. Aí eu disse ali mesmo.
Ela jogou um verde ali.
E eu disse ali, sabe? Então foi isso. Foi um momento que eu vi ali a brecha e fui e disse, sabe? Mas eu não tive uma preparação antes, alguma coisa assim, que eu esperasse um momento certo, assim, pra dizer, sabe?
E Rafa, você pensa agora, o que você tá fazendo? Se você pensar em fazer algum outro projeto, atuações, participar de coisas, o que você tá planejando? Daqui pra frente, pra sua
carreira. Daqui pra frente? Isso, cara, eu penso muito em fazer teatro, que é algo que eu gosto, mas eu nunca fiz.
Acho que você ia se dar muito bem.
Eu acho que eu ia, e eu gosto muito disso, sabe? Então eu penso muito em teatro, e eu tô planejando uma série, tipo, minha mesmo, com o pessoal ali de casa, que o pessoal pede sempre.
Nas suas redes sociais.
Sim, sim. É websérie, né, que fala. Eu tô vendo porque o povo pede sempre, e até hoje eu nunca fiz alguma coisa assim, alguma coisa que tenha uns vídeos longos com ele, sabe?
Uma produção diferente.
Isso, porque acaba que hoje em dia a gente tá acostumado com a coisa de ser rápida, os vídeos rápidos hoje em dia, então eu tô querendo fazer alguma coisa que seja um pouco maior, sabe? Então acho que deve vir por aí esse ano, não sei, ou ano que vem, mas algum momento vai vir.
Faça isso, que até da hora você que faz um conteúdo mais rápido... Indo pro conteúdo que faz um conteúdo mais longo. Eu queria saber também como que foi quando surgiu o Itaú, chegou em você. Eu queria também falar dos youtubers, né?
Youtubers.
Cara, te falar que eles apareceram por causa de um tweet que eu fiz.
Para, velho, sério.
Chamando eles pra ver se eles davam ingresso pra eu vir com eles aqui, né? Isso. Aí eles foram e deram os ingressos, só que após uma semana eles me chamaram pra entrar aqui no casting deles esse ano. E, tipo, foi doido, porque com eles eu apareci em anúncio, eu nunca tinha aparecido antes. Apareci em três deles, olha só, gente, eu tô mais em anúncio do que a Anitta. A Anitta que tava em vários aí.
Verdade.
Olha, eu tô muito
chupa
demais.
Anitta!
Chupa, Anitta, te amo.
Te amo.
Aí, cara...
Não, mas calma aí, você pediu o ingresso.
Eu pedi ingresso.
Aí eles deram o ingresso. Você falou, gostamos dele, hein?
É, eu acho que foi isso mesmo. Eles viram ali a carinha ali e falaram, chama ele pra cá. Eu fui, entendeu? Mas foi muito doido porque eu não tava esperando o real. Eu acho que foi o primeiro job que eu faço que é tão grande assim, sabe? Durante meses e pra um evento tão grande. Então, pra mim, tem sido uma experiência muito doida.
Pô, e o Itaú te ama, cara. Porque, assim, a gente, quando foi convidado pra esse projeto, eles nos deram uma cartilha de possíveis convidados, né? E aí a única pessoa que eles falaram assim, a gente queria muito que o Rafa fosse.
Verdade.
A gente falou que assim, bom, viu, Itaú? Que é bom mínimo. Que vocês gostam de mim, que eu estou dando a minha vida aqui pra vocês.
Aí eles falaram que a gente queria muito que o Rafa fosse e tal. A gente, mano, bora, você é louco, vambora.
Foi mesmo.
E aí eu falei, mano, eu fiquei muito feliz, porque tipo, eu não tinha visto isso ainda com uma marca, com influenciador ou influenciadora, de tipo assim, pô, a gente queria muito que vocês conversassem com eles. Então eu achei muito, muito da hora mesmo, tá ligado? E eu queria saber como que é pra sua família você falar assim, mãe, o Itaú chamou eu pra fazer tal coisa. Porque, mano, é bizarro, tá ligado? Eu contar pra minha mãe umas coisas, tá ligado? Ela fica assim, filho, você vai fazer o comercial do Itaú?
É muito doido,
muito,
né?
Muito louco.
A minha avó, eu sei que sempre chora, mas a minha Dinalau é a pessoa que chora de tipo... tipo,
isso aí,
choro,
catarro.
É, isso aí, choro. De chora de choro, choro mesmo, porque é que elas viveram comigo tudo, eu começando até hoje. Então, elas sabem a minha luta até aqui, as coisas que eu vivi, sabe? Então, elas sempre ficam muito alegres com quando eu falo que eu tô fechando com alguma marca... com o Itaú, para um festival muito grande. Então, é choro, é berro, é alegria. É, eles ficam bem felizes.
Você ainda trampa com o Felipe Neto?
Eu sou da agência dele.
Como é que foi isso aí?
Cara, a Play 9, eles apareceram uns 2 anos atrás. Eu tô com eles tem 2 anos e foi muito doido, porque eu tava começando a bombar, não tava nem muito grande ainda. Eu tava começando e eles viram um potencial em mim. Me chamaram pro casting deles. Eu tô com eles já faz 2 anos, mas eu só vi o Felipe Neto, foi uma vez só.
Acho que... Até a mãe dele deve
Até
ter
a mãe
visto.
Dele não vê muito ele, não, né?
Nunca vi o Felipe Neto.
Isso é uma pessoa que não é o quê? Que não é acessível. É, entendeu?
Aí, Felipe
Vamos
Neto.
Cancelar o Felipe Neto.
Vamos.
Aqui também, Felipe
Ele
Neto.
Veio ontem, mano. Eu vi os stories dele.
Eu vi que ele veio aqui no VIP.
Ele veio aqui onde a gente tá no VIP, ele veio aqui ontem, mas ele falou assim, mano... As pessoas começam a... Tipo, eu não tô preparado. Tipo assim, não tô... Não sei se ele não tá acostumado. Eu não lembro o que ele disse. Mas ele falou assim, o pessoal começou a vir falar comigo, tirar foto, não sei o que. Atacou minha ansiedade. Eu voltei pra casa.
Coitado.
Tadinho. Aí eu fiquei, caramba, mano. Deve... É tanta coisa na internet que acontece. Também tem que cuidar da cabeça, senão, mano...
Caso dele um dia desse que ele ia viajar. Ele tava a ponto de entrar já lá no avião. A crise dele de ansiedade começou a ficar muito forte. Ele veio embora. Ele não foi.
Isso deve ser uma coisa
horrível. Eu li ele falando isso e eu falei, caralho, coitado do moleque, né, mano? Às vezes só vê querer curtir a porra do negócio e por causa disso não consegue curtir. Mas, Felipe Neto, beijo pra
você. Beijo.
Beijo, chefe. Te amo, viu?
Você viu ele uma vez aonde?
Eu vi ele uma
Passando.
Vez. Que foi na festa da Play 9. Que é dele, né? A firma, eu vi ele lá.
Ele tinha que estar lá, né?
Povo. Oi, Rafa. Eu falei, você me conhece? Ele, eu te conheço. Eu, ah, tá. É quem você mesmo? É você pra ele, né? É quem você mesmo, por favor?
Ele é o dono dessa porra.
Qual que é o seu vulgo?
Tem pessoas na internet que você admira, que você quer conhecer também, ou que você já conheceu?
Cara, eu tenho muita admiração pela Tata Werneck.
Pelo amor de Deus.
Eu tenho muita admiração por ela. Eu acho que eu me inspiro muito nela em algumas coisas assim de humor, sabe? E ela bem me segue.
Ela te segue.
Curte as coisas de vez em quando.
Foda.
Envia áudio. Eu fico, gente, é ela que tá enviando um áudio. Mas aí é doido, sabe? Porque ela é uma pessoa que eu tenho admiração há anos e hoje em dia vê o que eu faço, sabe? Então acho que se um dia eu conhecesse ela, eu ia morrer. Porque é doido, eu sou muito fã dela.
A Tatá.
É uma das pessoas mais engraçadas que eu não, não a conheço, mas que eu já vi, assim, que eu dou mais risada com ela, mano.
A Tatá é muito boa, cara.
Muito rápida, muito, sei lá, muito...
Fala umas
e ela é uma gênia,
absurda.
Né, gênia?
Ela fala... Caralho. Do nada ela fala umas palavras... De onde ela tirou isso aí, mano? É um improviso, eu acho que a Tatá é uma das maiores comediantes que a gente tem, né, cara?
Sim, sim. Se não é a maior.
Você se inspira nela?
Eu me inspiro muito nela. Eu tinha muita inspiração. Eu me lembro que no meu início eu assistia muito 220 volts, nossa, que era do Paulo. O Paulo, ele era tipo... Ele é até hoje a minha inspiração super. Eu me inspirava, sério, muito nele. Eu acho o humor dele tudo. Eu acho a pessoa que ele é incrível, sabe? Tanto que hoje em dia eu penso nele, eu fico incrédulo que ele se foi, sabe? Porque não cabe, sabe, a gente pensar nisso.
Por ele ser carioca... Aproxima mais o carioca dele, eu acho que cria um vínculo maior, não é?
É porque eu acho que a gente tem o nosso jeitinho aqui, sabe? Que a gente vê, a gente gosta, a gente fala, ah, gente, eu sou assim, sabe? A gente se identifica, então a gente cria esse apego um pouco maior, sabe? As pessoas que são um pouco igual a gente.
E você tem vontade de fazer, tipo, o que você falou do Paulo, você falou da Tatá, você tem vontade de fazer show de humor, peça, essas coisas?
Show de humor, eu não sei, porque eu não me... Tipo, um dia me chamaram... Pra fazer stand-up. Falei, não. Porque eu acho que a pessoa que faz stand-up, ela tem que ser muito inteligente e muito foda. É,
aí você já tá sabendo bem.
É muito inteligente e muito foda. E eu não acho que eu esteja nesse nível ainda, sabe? Então, acho que no momento não seria alguma coisa pra mim. Eu não sei ao longo
frente,
do tempo.
Né?
É, mas agora eu diria não.
O stand-up é uma stand-up coisa... É que eu tenho muitos amigos que fazem stand-up e, tipo assim, não necessariamente uma pessoa que é... engraçado assim, num convívio normal, ela vai se dar bem fazendo stand-up, porque, mano, é isso que você falou.
Tem que ter time.
Já fui na casa do Ventura, mano, ele tava sentado, quebrando a cabeça pra melhorar o tempo da piada. Aí eu falei assim, caralho.
Caramba.
Mano. Então, tipo assim, é uma matemática quase pra você ser engraçado. Então, tipo, mano, é foda.
É foda. Nos seus vídeos, você é totalmente roteiro ou rola os improvisos?
Rola... De vez em quando rola, eu vejo que a gente é mais, tipo, solta ali nos nossos stories, de vez em quando eu faço uns challenges ali com ela, então ali é tudo solto mesmo, mas os vídeos acaba que eu crio texto antes, eu ponho cena, porque senão acaba que os vídeos ficam muito soltos, enfim, então acaba que os vídeos, a maioria são roteirizados, mas eu nunca deixo de botar o que a gente é, tipo, eu nunca deixo de botar falas que a minha avó fala, que a minha Dina fala. Então, mesmo que tenham textos prontos, é sempre coisas que estão no
pensando
nosso dia a
dia,
sabe?
Mas como que funciona a sua rotina, então? Você, galera,
vídeos,
reúne todo mundo, ó, o vídeo de hoje é assim, papapá, é assim como que funciona?
É bem assim mesmo. A gente tem um grupo que o nome é Bonde da Internet.
Bonde das Morenas.
Bonde da Internet.
Bonde do Tigrão. Mas aí ali tá geral. Tá eu, o povo ali. Aí sempre que é domingo à noite eu envio... Esse dia a gente tem isso. Esse dia a gente tem isso. Aí eu envio o vídeo, eu envio o roteiro, eu envio a cor. Até a cor a gente tem, a cor de roupa que a gente usa.
Ah, sério?
Eu envio tudo, porque...
Por que a cor?
Porque...
Eu acho que dá uma...
Eu não sei. Não, tipo, eu sei que publi eu ponho cor, porque tem a coisa de não usar algumas cores que não podem, mas acaba que o feed fica bem bonitinho ali com a cor. Eu ponho. Ah, a cor hoje é azul, preto e rosa. Então vai, sabe?
E quando você propõe, chega todo domingo essa pauta pra eles, ele sempre fala, tipo, vambora, tamo pronto pra gravar. Muito louco isso com
então,
a família, isso eu não imagino.
Não, também não imagino.
Eu falo aqui pra vocês, algumas pessoas até ficam em choque, assim, porque é uma rotina muito de boa, tipo, se eu cara, a minha avó e minha Dina, elas são surreais. Se eu chego que eu chego falando que um vídeo a gente vai botar a perna pro alto e rebolar.
Tá.
As duas aceitam, assim, na hora, tipo, nem hesitam e nem nada. Elas super topam as minhas ideias. A gente tem um vídeo, aquele que é até um meme. All I want for Christmas, que a menina fica assim... Sabe? Eu botei a minha Dinda Lau nesse vídeo. Eu falei, Dinda, aqui, é você. Aqui, tá? É você. Ela olhou assim, tá bom, vamos. A gente grava. É muito de boas. Eu digo que elas são as melhores pessoas do mundo porque elas apoiam muito as minhas ideias.
Mas olha que maluquice. Caralho, que imagina na vida delas. Elas já têm uma certa idade, né? Você começou novo. Imagina do nada... Sobrinho, filho, o neto, a primo falou assim, ó, gente...
Muda sua rotina completamente.
A partir de agora, acabou, vocês vão fazer essas maluquices comigo.
Vão trabalhar
aqui
comigo.
Mas e elas, tá bom, vambora. O que você acha? Por que elas gostam tanto?
É porque...
O carinho da galera ou elas se divertem fazendo?
Te falar que eu não sei. De verdade, eu não sei. Eu sei que é que elas sempre ficam muito alegres. Cara, eu penso muito que minha avó e minha Dinda tiveram uma vida... Porque, tipo, a minha avó tem 69, a minha Dinda tem 67, sabe? As duas já estão vividas a beça.
Olha,
já,
mano, elas já estão vividas.
Já estão vividas a beça. E, tipo, agora a gente vive coisas que elas nunca viveram, sabe? Exemplo, a minha avó nunca tinha andado de avião. Andou agora.
Que ficou com medo?
Ficou, não. É braba a bicha, garoto. Aí,
ela falou suave.
É legal. Suave, foi. Então, tipo, é muito doido eu pensar que eu tô fazendo com a ajuda delas, elas viverem coisas que elas nunca viveram. Que sabe?
Isso é muito louco. Eu gravava com a minha avó, né? E às vezes, quando eu ficava um períodozinho assim sem gravar, porque tá fazendo outras coisas, milhão e tal, ela me cobrava, mano.
É?
Ela chegava em mim e falou... Você não vai gravar mais com a avó?
Cadê o vídeo?
E aí não tem vídeo não, hoje não?
Ela me cobrava, falou, você não vai gravar? Você não, tipo, até fazer um draminha, você não gosta mais e tal. Falei, não, vó, que tava fazendo outras coisas, tava viajando. E ela me cobrava, porque o que eu sentia com a minha avó, que ela... Como é, mano? Você vai ficando velho, seus filhos vão crescendo e cada um vai indo pra um canto, você vai ficando sozinho.
Sim.
Ela foi ficando sozinha dentro da casa dela... E aí eu era a companhia dela ali. E aí eu gravar com ela, eu sempre fiquei muito com ela. Eu gravar com ela, ela se divertia, ela se soltava, ela dava risada. E ela gostava de ver pronto. E ela gostava... Mano, minha avó morrer de orgulho, de felicidade, era alguém chegar nela e falar, voz rica, não sei o que, tal, tal, tal. Nossa, ela chegava e contava.
E que bagulho engraçado, uma vozinha ficar famosa, né?
Mas então...
Como é ficar a cabecinha deles, mano?
Mó doido isso, porque a mesma sensação que eu sentia quando eu tava começando a fazer os vídeos, que eu sinto até hoje, mas hoje já é muito mais trampo também, junto, minha avó tava sentindo naquela época de, tipo assim, ô, vamos, mó legal esse negócio aí, vambora, vamos fazer, me divirto e tal. Então, sim, deve ser muito louco você proporcionar pra eles, assim, como viagens agora. Minha mãe tá triste que ela... Eu comprei uma viagem pra ela, ela vai pra Maceió, ela falou, ah, você vai chegar segunda, tá hora, eu não vou conseguir te ver. Eu falei, mulher, vai viajar. Quando você chegar,
vive essa vida.
Deixa a véia viver. Teve algum vídeo seu que viralizou bastante, que te marcou? O vídeo mais engraçado que você acha seu?
Que deu uma impulsionada monstruosa em você?
Cara, eu acho que foi o meu primeiro vídeo que, tipo, rodou muito. Que foi, eu fiz uma paródia da abertura dos X-Men. Eu fiz
a... Seu? Mano, eu não sei se eu vi isso aí, mano.
A X-Mães. É eu, garoto.
Esse vídeo viralizou muito.
Eu fiz, tipo...
Que é aquele que é, tipo, no reverse, assim?
Exato. É, tipo, é como se o... É como que eu posso dar um exemplo. A tempestade que tem lá, né? Que foi a minha avó, que quando a gente sai pra algum lugar, ela fala... Filho, leva que vai chover. Foi ela, entendeu? Então, foi meio que simulando...
os heróis.
Os poderes deles. Sim. Aqui na vida real. As coisas que a gente, porra, vive. Sabe? E, cara, foi um vídeo que rodou muito. Eu sei que a gente ficou aparecendo a semana inteira no RJTV. Porque foi um vídeo que... Cara, eu me lembro que foi a primeira vez que a minha rede social... O número ficava subindo, subindo, subindo. Eu ficava, meu Deus, gente, é muita gente. Então, foi um vídeo que eu amo muito ele até hoje, porque eu não sei se vocês têm isso. Os vídeos que a gente não dá nada são os vídeos que mais bombam, assim, sabe? E esse foi um vídeo que eu fiz e falei, gente, é isso que tem.
Só vou postar aqui, movimentar um pouco.
Aí, do nada, já tinha muita gente vendo, dando like. Foi um vídeo que rodou muito e que roda até hoje. Já tem uns 2 anos as páginas...
Você que fez o roteiro?
Eu fiz tudo. As páginas postam até hoje. É o vídeo que roda até hoje aí.
E aqui vocês falam casaco, né?
É como lá que fala vocês?
Blusa.
Casaco?
É blusa?
Isso aqui é blusa.
Não, isso é... Como é que é o nome?
Moletom.
É, isso é moletom.
Mas vocês chamariam de casaco, por exemplo, um casaco, vai?
É, tipo, porque é frio, então...
Mas por,
é, tipo...
por que tá levantando esse assunto em
porque
pauta?
Do nada, né?
Não, porque ele falou casaco.
Eu tava aqui brisando na história do vídeo do
São Paulo,
da
é tudo estranho.
Da avó de...
Presta atenção.
Aí do nada...
Ele falou do casaco, que a avó dele fala, leva o casaco, senão vai chover. Ah. E ontem nós tava no shopping e eu tava pra moça, pode trazer blusa tal tamanho, não sei o quê?
E ela trouxe a blusa aqui de manga.
Não, e eu tava mostrando... Blusa assim, né? Tipo, moletom e tal. Aí ela me olhando, querendo rir.
Ih, gente, é paulista.
É. Aí eu falei, você traz, moça, blusa? Ela, casaco?
Não, mas eu
isso
fui
é
lá...
Isso é blusa.
Não, isso é moletom.
Isso é moletom,
blusa,
né?
Aquilo ali é blusa.
Isso aqui é camiseta.
Não, isso é blusa.
O que é camiseta?
Não, isso aqui é blusa, você tá de sacanagem também.
É o
isso aqui
sinônimo.
Não é blusa, porra.
É blusa sim, garoto, isso é blusa.
Isso aqui é blusa, galera.
Isso é o quê, Lacoste? Então?
Hã? Isso aqui não é, isso aqui é camiseta.
Blusa é sinônimo de camiseta. E os dois são iguais.
Aí, agora você me quebrou no argumento.
Entendeu? Então,
porque você deve ter lido isso.
Li aonde?
Não, ele acabou de inventar.
Eu disse aqui agora. Espontâneo, eu disse aqui agora. Não, mas lá em Sampa, gente, eu vi uma coisa que eu fiquei...
Nossa, lá em Sampa, meu.
Eu fiquei horrorizado. Eu vi alguém comendo um cachorro quente com purê. Eu fiz um gorfo assim na hora.
É, cuidado com o que você fala,
tu
viu?
Tu come?
Lógico.
Gente, que coisa tóxica, Deus me livre.
Eu também não gosto, mas é porque Osasco é a capital do cachorro-quente.
Ah,
que
é?
Vem com ovo de corona,
ovo aqui a gente come.
Não, ovo
a gente
é bom,
põe
mas
ovo
eu
em
quero
cima,
dizer,
mas purê.
Vem ovo, cheddar, catupiry, purê de batata,
pomba.
O bolo.
Gente, podrão, né? É bom assim, é
pão
bom assim.
Vem assim, ó.
Meu irmão, você já... Não tem como você subir uma parede sem cimento, então... O purê foi feito por quê? Porque o paulista começou a fazer muita coisa.
Uma boa comparação aí.
Salsicha, batata palha, não sei o quê. Você ia morder, caia tudo. Aí o que juntou? Purezinho, ó.
Cala a boca, o purê
deixa. E eu ainda acho horrível. Eu ainda acho horrível.
Os purê que aquilo vocês estão fazendo mal.
Não, gente, aquilo vira papa ali em cima. Você olha assim e fala, que isso? Tinha um vômito?
É isso.
Então tu não comeu o purê certo.
Você vai comendo esses negócios, ele vai desfacelando. Mas,
irmão, é que uma porcentagem do cachorro-quente é da pomba, mano. Você tem que entender.
Não fala de
você é aqui do Rio, né?
Não, eu sou de Belém do Pará.
Ah, é?
Lá de cima.
Mas... Eu não sei que eu tô competindo com vocês dois, mas o...
É, ele come açaí com peixe. É. Chuchado.
Não, eu não como, mas a galera lá come.
Exato. Açaí com...
Farinha.
Isso.
Com farinha eu como. Farofa mas
é
não.
Bom.
Não vai falar mal, que o original é assim.
É, pior que eu gosto, mano. Eu prefiro o... Eu não vou falar isso, senão a galera...
Fala. Habla.
Desconstrói essa parada aí, Vitinho.
Habla mesmo.
Eu prefiro o açaí de São Paulo, que vem com...
Que vem as coisas, os tocinhos
é
assim
mais gostoso.
Em cima, Nutella.
Gente, eu gosto também. Desculpa, mas é muito bom. Não vai, não tem que tirar o mérito, mas o açaí que a galera do Pará bebe mesmo é um caldinho... Com farinha.
É gelado ou é quente? Tipo assim, qual a temperatura?
Gelado.
Porque o deles é o raiz, aí o nosso já é o outro, né? O
que você gosta de comer que é muito daqui?
Muito daqui? Ih, a gente tem alguma coisa assim típica aqui?
É mesmo, né?
Rio de Janeiro. A gente não tem.
Feijão preto.
Ah, é?
Mas você só come arroz com feijão preto, né?
Não, isso é uma maravilha.
É, nossa, é mesmo,
não,
né? Verdade.
Não, deve ter alguma coisa. O cachorro quente horroroso de São Paulo.
Eu acho que aqui no Rio a nossa especialidade é churrasco? Não, né? Embaixo.
Churrasco para é gaúcho.
É que não.
Não, churrasco
então,
é um pouco gaúcho.
Isso é um carioca fajuto,
então,
irmão.
Então a gente pega as coisas assim aqui do... Lá do
e faz outro, do nosso jeito.
E a gente faz melhor, entendeu?
Ih, mano.
É certo, falando sério.
Cuidado, hein?
Não é sério, gente. Põe aí embaixo, fala, é sério.
Não, fala, carioca é forgado, mano.
Igual pizza que a gente come com o quê? Pizza com ketchup.
Aí eu também como.
Tu come também?
Como. Com maionese também.
Mano, é bom,
eu
gosto também.
Eu não julgo
também.
Quem come pizza com ketchup.
Eu amo.
Mas tu não pode nem julgar, porque tu faz um monte lá... Porque joelho lá é o quê, joelho?
Isso aqui. A anatomia disse que é isso aqui. Joelho.
Não, joelho. Como é que é o nome? Eu fui um dia lá e falei, moça, me dê um joelho. Aquela assim, mãe. Quê? Que é um joelho, mas só que é outro nome. Joelho é aquele salgado de queijo com presunto.
Nossa.
Bauru. É Bauru. É isso aí.
Aqui se
é
chama joelho.
Gente, aqui é joelho.
Aí nós tá errado.
Não, muito ruim, caraca. Vai se fuder. Não,
mas é joelho. É muito melhor joelho.
Nossa!
É muito melhor falar, moça, me dê joelho. Eles entendem já que é joelho.
Mas se você parar pra pensar, Bauru também é muito ruim.
E é nada a ver.
Bauru? Por que Bauru?
Ô, meu irmão, quando criaram isso aqui, falaram que é copo. Tu vai questionar? Não vai.
É verdade.
É copo, porra.
Não, mas joelho é muito ruim.
Bauru aqui é um mix que eles colocam de batata frita com dois misto quente que vem frango de vez em quando. É meio que um combo. Aí eles chamam de Bauru. É isso. Eu acho que é isso. Entendeu?
Ah, e ontem eu tava...
Joelho, mano.
Ontem eu teve essa noção. Eu amo o Rio e amo o povo carioca. O povo carioca é muito foda, mano. Eu pagava pau pro povo mineiro, continuo pagando. Que pra mim sempre é um povo muito receptivo.
Mano, sabe o que eu acho?
Além dos nordestinos. Mas os carioca, mano, eu achava
você
que carioca
que
era
tá
forgado.
Você já tá falando de todo mundo. A gente ama o Brasil todo.
É, velho.
A gente ama geral.
Mas eu tinha um preconceito com carioca que eu falava, carioca é forgado. Carioca é forgado. Porque a galera de São Paulo tem essas brincadeiras de falar que carioca é forgado.
Mas o carioca é folgado.
Mas ele é folgado de um jeito que a gente ama, sabe?
Folgado é... A gente é muito receptivo.
Isso.
A gente é muito educado.
Quando
a gente fala assim, alto com vocês, assim, as coisas, né? Mas eu vi que... Tipo, eu saio assim, aí meio que zoam, que fala que a gente tem um... Alguma coisa assim, que eu nunca escuto
O chiadinho?
O chiadinho.
É o charme do carioca.
É o charme, né? Mas eu nunca escuto esse... É o que é?
Charme.
Charme.
A gente fala charme.
Ah, mas não, gente, o certo é charme.
Então, mas eu não consigo falar charme.
Charme.
É charme.
É charme. Igual porco.
Porco.
Porta.
Porta. Falava charme também, hoje em dia eu falo charme.
É, tá igual.
Mas eu brinco assim, é que o carioca ele é mais pra frente, mais desenrolado. O
carioca é desenrolado.
Ele não tá sendo folgado, ele só é tipo plá, 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 plá.
Não tem muita paciência
quando
também,
quando eu entrei, juro por Deus.
Carioca não tem muita
quando
paciência.
Quando eu entrei no bar pra pedir um arroz e feijão e tal, eu pedi um prato lá, aí a moça falou assim... Aí, tu é paulista, né? Aí eu falei assim, sou
a
porque...
Receptor de milhões.
Aí eu falei, sou porque ela falou, ih, lerdão. Aí eu falei assim, é, né? Tá bom, vamos aí. Comi e fui embora, mano. Mas eu entendo.
Mas eu amo o Rio, cara.
Porque também em São Paulo, filho, não olha nem na cara de ninguém, não.
Mas
trabalhar, vamos fazer...
Olha, eu fui andar lá na... aquele bairro lá, Japa, é como...
É, Liberdade.
Isso, andei lá. A coisa assim que eu fiquei em choque é que as pessoas lá são muito educadas. E não é meme, é real mesmo. Eu achei as pessoas muito educadas, as pessoas que atendem, as pessoas assim. Porque aqui o Rio, o povo é tudo estressado. Aí lá eu achei, tipo, nossa, aqui as pessoas são, muito educadas, né?
Às vezes eu dou pau em São Paulo, mas eu vou elogiar os atendimentos em São Paulo, essas paradas em São Paulo, pra mim não tem nenhum lugar melhor.
Sim.
Aqui no Rio, você chega num bar, você chega em algum lugar, você chama o garçom.
Qual foi? Calma aí.
É, mano. Bebe aí que eu tô bebendo.
Pega
aqui.
Você, trouxa. É
assim, não, o pessoal lá em São Paulo, nesse quesito de atendimento, mano, você senta, o cara já puxa a cadeira e vem, esfrega teu joelho, que é isso aqui, meu irmão.
Esse é joelho.
Já vem, faz tudo e... Mas aí, cada canto tem o seu jeito e é isso que é da hora, tá ligado? Eu amo ir pro...
Mil e umas culturas.
Eu amo ir pro Nordeste, mano, porque parece realmente que você tá em outro país, mano.
É verdade.
Em cada estado do Nordeste, e é diferente, porque a galera tende a colocar o Nordeste tudo dentro de um balaio. E o Norte também, porque o Norte pra eles é Nordeste.
É. E é gigante,
e
lá.
E é tudo
Norte completamente... Norte é em cima, né, o Norte?
Norte é do lado do Nordeste, lá em cima. É
Belém, Amazonas, Acre.
É embaixo, é Sul, embaixo?
Sul. Sim.
Ah, tá.
Aí sobe um pouquinho, Sudeste.
Sudeste.
Centro-Oeste. Nordeste, Norte. Conseguiu visualizar aqui, meu irmão?
Eu vi o mapa todo aqui na tua frente.
Porra,
você já foi pra algum lugar foda aqui no Brasil?
Cara, Maragogi foi o lugar que eu fui e tive a imagem assim de que às vezes a gente viaja pra fora pra ver uma coisa que tem aqui. Porque...
E tem muito mais da hora,
e
tá?
E tem muito mais. Cara, é um lugar que eu achei muito foda, porque eu tive uma imagem lá de que eu tinha só do Havaí. E, tipo, é um lugar que eu falei, gente, a gente tem isso aqui, as pessoas não usam, sabe? As pessoas saem, as pessoas vão pra fora. Né?
Pagam mais caro.
Exatamente. E a gente tem isso aqui. Fora que eu acho que a gente tem muito canto aqui que é muito bonito e a gente não conhece, sabe?
Eu tava vendo, acho que foi no Twitter, Rafa, uma pessoa postou, tipo assim, lugares que as pessoas vão por conta da beleza e lugares que tem até melhor no Brasil. Tipo, aí o cara colocou, sei lá... Maldivas, aí colocou uma parada do Brasil, do Nordeste lá, que era...
Igualzinho.
Até mais bonito.
Até mais bonito.
Aí colocou, sei lá, algum lugar de campo, aí os caras, Campos do Jordão. Mano, o Brasil, ele é gigantesco e a gente não conhece nada. Sabe quem eu pago um pau e eu fico acompanhando e falo assim, mano, esse moleque vive mesmo a parada do Brasil, o Whindersson, mano.
O Whindersson viaja pra caralho.
Não, mas ele vai nos lugares que ninguém...
Ele roda tudo em lugares que eu falo, gente, aqui isso? Porque eu vejo as fotos, eu sempre acho que é gringa. Aí ele põe lá e, tipo, é aqui.
Muito no Nordeste. Já saiu do Brasil?
Nunca.
Você tem vontade de ir pra algum lugar?
Cara, eu tenho vontade de ir em algum lugar que tenha neve. Porque, tipo, eu tenho um sonho, assim, real
de ver
neve e de recriar o clipe do... Exatamente assim, na estressidade. Sério, eu tenho muita vontade de criar um vídeo
como
com eles.
Como que é a música?
Exatamente assim, na estressidade. Vivo lá, não sei se...
Nossa, rebelde demais. Imagina se tivesse rebelde aqui, meu amor.
Eu ia vir doido.
Você foi RBD?
Eu fui RBD, mas quando reprisou. Porque quando estreou, eu estava vindo ao mundo. Eu sou de 2000. Aí...
RBD é tão antigo assim?
RBD é antigo assim, louco?
É, gente, é velho já. Acho nossa, que é,
então,
né?
Então, não, eu RBD também vi quando reprisou.
É? Eu acho que é, de verdade. Não, eu não sei,
RBD
eu não sei.
RBD não é tão antigo.
Mas você gostava de qual RBD? Aquele que passou na Record ou que passava no SBT?
Eu vi os dois. Eu vi os dois. Eu vi os dois, mas eu acho que eu fui mais fã do espanhol. Porque eu me lembro que eu era Mia, vê, né? Ali já era viado já. Eu era Mia, eu amava, mas é mais ouvir quando teve a nossa aqui também, né? E tanto que eu sei as músicas até hoje, eu sei tudo, mas essa eu vi bem pouquinho. A outra eu me lembro que eu vi até o final.
Você viveu essas paradas de ser fã de alguma pessoa, de acompanhar, de ir atrás, fã-clube?
De ir atrás, cara, eu fiz isso pela Ariana Grande quando ela veio aqui em 2015. Eu me lembro que eu tinha a prova lá no dia, eu não fiz a prova. Mentira. Eu fiquei sem nota, eu tive que refazer a prova 2 semanas após o povo todo ter feito, que eu não fiz, que eu tava lá no show. Mas eu me lembro que eu fui atrás dela, de avião, carro, assim, as coisas assim.
Conseguiu ver?
Vi não.
É difícil.
Mano, fui à toa.
O fã tem que ser valorizado, porque, mano, o que os fãs fazem...
Pra ver, né?
Tá ligado? Tipo, de aeroporto e de descobrir hotel.
Tu não vê aqui, menino? Tinha uma menina que veio aqui quando teve o show, foi do Justin. A menina tava usando fralda, porque tava aqui o dia inteiro.
É, pra não sair, pra não perder a grade, né?
Ah, para.
Ficou aqui de fralda, o dia inteiro usando fralda. E, olha, eu nem julgo, tá? Porque ali é doido, ali é grade.
Você já foi?
Ali na grade?
É.
Não, tipo, é só vendo assim de longe. Eu vi que ali o povo briga, assim, as coisas assim.
E na moral, a grade é pro fã. Deixa pro fã.
É só fã. Então, eu fui em grade no show da Ariana, que eu fiquei em grade. Mas, cara, é muito doido, porque se você entrou ali, você não sai mais. Porque tu tem que ficar ali o dia inteiro.
Sai por último.
Tá preso, né?
Você é a última a sair. Você não pode mijar, você não pode beber água, você não pode fazer nada, porque você fica ali o dia inteiro. Porque tu tá ali em frente, aí vai vindo gente, aí tu olha e já tá muito cheio.
E
tá
até
preso
mesmo
ali.
Se você tentar sair, já era.
Lá
já
em
era,
São Paulo, pô, teve show do Justin Bieber, acho que em 2016, o pessoal tava dormindo em barraca. Em
barraca,
na,
né,
frente do estádio.
É, inclusive, teve gente agora lá que tava esperando por ele há meses lá, e tipo, o show adiado.
Cancelou, né?
A gente, os bichinhos, tadinho.
Tudo
e,
de fralda.
E quem sofre disso? A minha irmã é muito fã, né? Minha irmã é apaixonada pelo Luan Santana e já sumiu pra ir atrás dele. Quem sofria?
Já sumiu.
Minha mãe. Que tinha que levar a Isabela americana na casa do cara e rodeio e deixar andando, e confiar, né? Ligar pra amiga e fila.
Nossa.
Quem sofre os pais, filho.
Você já tem uns fãzinhos malucos que já fizeram algumas coisinhas pra você? Você fala, gente, calma aí, não, que isso?
Doido ainda não, mas um dia desses eu tava em casa, eu escutei, Rafael, uns gritos assim do Ana, falei, gente, é quem? Eu botei a cara assim, uma pessoa que eu nunca vi. Aquela, oi, Rafa, vem cá aqui embaixo. Eu falei, é quem, gente? Eu tinha achado até que fosse alguém que faz as pesquisas do IBGE. Aí, tipo, eu fui olhar.
Vou lá pesquisar.
Aquela, Rafa, eu fiquei vendo os vídeos, fiquei, assim, vendo a tua casa. Aí eu achei. E, tipo, achou a casa só vendo
dentro
do
complexo?
Lá dentro.
Não deve ser fácil achar casas lá.
Não, porque, tipo, lá as casas são são tudo igual, né? Então, a menina foi braba mesmo pra achar a minha casa ali dentro. E, tipo, eu evito até pôr foto, vídeo, alguma coisa assim, porque eu moro em um lugar... Onde as pessoas ali dentro tudo sabem onde é. Então, se eu ponho um vídeo, um story ali fora, alguma coisa, as pessoas sabem onde é, sabe? Porque é a praça onde tem baile, assim. Pronto, agora eu disse. Onde tem baile, assim, as coisas, então o povo sabe onde é, sabe? Aí a menina viu um vídeo meu ali em frente e achou ele a casa.
Então, lá na sua quebradinha ali, você passa, todo mundo fala lá, o famosinho lá. Olha lá,
cara,
é esse relacionamento.
Eu sinto que aqui fora as pessoas param mais, porque ali dentro as pessoas estão acostumadas comigo.
Você cresceu.
Tipo, porque ali dentro eu sou igual pombo, sabe? Ali andando, as pessoas me veem sempre o dia inteiro. Então é muito de, oi, Rafa, que eu, oi, e foi. Não é igual aqui fora que eu ando, foto, assim, as coisas. Que as pessoas aqui fora me veem e não sabem se vão me ver mais. Agora as pessoas ali dentro já me veem sempre, estão enjoadas já de mim. Então é muito mais isso de amigo, sabe?
E como que foi sua vida lá, como que é a sua vida lá no, na Maré, né?
Isso.
Como que foi sua vida lá? É uma vida Eu não sei como que funciona a vida lá.
Como que funciona?
É.
Cara, eu falo muito que a minha meta, que eu tenho um sonho hoje em dia, que é meio que... Eu quero que as pessoas aqui de fora vejam a real imagem ali de dentro. Porque eu que vivo ali dentro há 22 anos, eu sei como as pessoas aqui fora enxergam a gente ali dentro, sabe? Então, eu hoje em dia... Tanto que, tipo, eu tenho a minha casa hoje em dia, a minha casa, que eu comprei ali dentro. E as pessoas ficam incrédulas que eu comprei uma casa ali dentro e não aqui fora. Só que eu acho muito injusto eu ter feito a minha vida toda ali dentro, eu ter começado ali dentro. E agora que eu tô começando a ter um nome, eu ir embora ali de dentro, sabe? Eu acho que agora que eu tô com essa vida nova assim, eu tenho que viver ali dentro, sabe? Porque eu quero que as pessoas vejam a minha realidade. Eu quero que as pessoas vejam que ali dentro não é essa coisa que a mídia passa, de violência, de tiroteio, de morte o tempo inteiro, porque não é isso, vai além disso, sabe? Eu falo muito que ali dentro é um berço de gente que faz tudo, gente que atua, de gente que faz isso, que faz aquilo, é um berço de gente que faz muita coisa, só que a gente não tem as mesmas oportunidades que as pessoas aqui fora têm, sabe? É muito mais luta... É Sim. muito mais tempo, enfim.
Quer garimpar os melhores talentos, os melhores dançarinos, o melhor tudo,
irmão.
É
favela. Comediante
vai favela. Favela, meu irmão. Porque ali, mano, a pessoa se adapta.
Ali é arte.
Tudo.
É arte aqui, ali. Entendeu? Então as pessoas ali são fodas, só que a gente não tem... As pessoas aqui de fora não tem essa visão nossa, sabe?
Exatamente, mano. Lá, onde eu fui criado, não é favela. É comunidade, tá ligado? Tipo, é periférico. É porque em São Paulo... É bem diferente, né, os estilos assim e tal. Mas, mano, você ia lá na quebrada lá, os moleques mais engraçados, mano. Você me acha engraçado, mano? Vocês não sabem o que é engraçado de verdade, tá ligado? A gente na Rocinha, mano, a Rocinha Nossa. É gigantesca. A gente só conheceu um quadrado, praticamente.
Lá é enorme mesmo, é enorme.
Um cubículo de lá.
Rachou o bico.
Quantas pessoas apareceram que falaram assim, mano... Se essa pessoa fosse filmada, tivesse qualquer tipo de oportunidade, voava. E tá ligado? E esse preconceito é preconceito idiota, tá ligado? É de trouxa mesmo, tá ligado?
É porque a gente foi na Rocinha ano passado ou esse ano?
Foi esse ano, creio.
E foi a primeira vez que eu entrei assim numa comunidade assim e etc. E eu senti vontade de conhecer mais e de ter mais pessoas mostrando como que é a realidade das pessoas lá. E etc. Então, eu vi vida ali, eu vi outra... Na real, o que eu senti quando eu fui na Rocinha, eu falei assim, peraí, ninguém tá olhando pra essa galera aqui, mano. Essa galera tá se virando...
É outro nível, né?
É, essa galera aqui, eles estão se virando do jeito deles. E foda-se, tá ligado? Foi isso que eu observei. E eu falei, cara, sempre quando eu posso, eu falo da Rocinha e quero visitar... Muitas Outros. Comunidades, etc. Mas eu cito da Rocinha porque eu fui lá e vivenciei a parada.
É, tem que ir lá real. Na minha agora.
Vambora!
Vamos, um tour lá, vamos,
vai
vamos.
Vai cair no baile.
Eu levo.
Não, você fala que você não curte.
Mas eu vou, gente, eu levo o povo lá de
Deixa nós lá. Só.
Não, eu vou. Ai, gente, vai. Fica,
se vira.
Fica aí que eu ralo. Eu vou embora. Mas eu fico lá também de boas.
O que tem de bom de fazer lá?
Cara, lá você vai comer muito bem. Sério, eu pego alguns amigos meus aqui de fora, eu levo lá, gente, só pra comer, porque lá o que mais tem é comida boa e comida a roda, assim. E com preço em conta lá, tá?
Óbvio.
Porque lá é super, as coisas assim, é super em conta.
Tem aquele cachorro quente de malandro.
Tem, mas é sem purê.
Nossa, não tá, é eu vou levar tá o purê.
Pelo amor de Deus.
Não, eu prefiro esse.
Eu vou falar, gente, ó, não deixa entrar lá pros caras lá.
Você é louco, os caras falam, mas você come purê como? Do jeitinho que você fizer.
Do jeitinho da que forma vem. Que você quiser,
lá,
eu como.
Eles têm um cachorro quente que é de 30 centímetros, que é muito grande.
Caralho!
É muito grande.
Custa
e é muito 10 bom.
Reais.
É 10 reais. É isso mesmo, é 10 reais. E tipo, é muito bom, é muito bom.
Tem rolê, barzinho, tem baladinha.
Tem tudo lá, garoto.
Qual que é o baile que poca lá da Nova Holanda?
Lá, eu moro perto do baile da Nova Holanda e do baile do PU. Os dois bailes.
É o que mais estoura lá.
Foi no baile do
PU. E tem o baile da VJ, que tem o famoso baile lá da Disney, que bomba hoje em dia lá,
Disney,
assim, também.
Cara.
O baile lá da Disney. Eles fazem uns negócios lá que é meio Disney, assim. É chique, tá?
Chique. As luzes.
As luzes, assim, umas coisas vibe a lock. É bem assim mesmo.
E qual que é a sua expectativa pra hoje aí? Vai curtir, vai...
Hoje eu quero ver Coldplay. Eu sei só três músicas. Paradise, eu sei
essa. Essa é boa.
E a outra que você sabe?
School for scars, school for scars, don't never, don't never none of you.
Sei essa é também. Boa, essa é boa.
E eu sei a outra lá também.
Qual?
Ouvi hoje lá no carro, gente, qual é? Porque eu vim ouvindo,
tá sabendo mais que nós, ele.
Pra ver a música lá. Eu não sei mais, mas tem outra lá que tem. Eu escuto lá também. Enfim, eu sei três.
Não, mas na hora que ele estiver tocando, você vai saber mais.
Eu vou. E porque tipo, a casa sucesso. A gente não sabe, a gente fica fazendo assim as coisas, aí finge.
E rola, né?
E rola.
E vai que vai, né?
Pô, vai lá, o fã lá. E rola super.
E amanhã você tá aqui de volta?
Amanhã não, é só hoje, aí acaba. Só hoje acaba. Eu vim dia 3, vim dia 8 e vim hoje. Vim 3 dias.
Trouxe casaco?
Eu trouxe. Mas a gente é carioca, a gente não sente frio, não.
Sério?
Às vezes...
Nossa, vocês sentem frio demais. Com 25 graus, você já tá...
É, já tá botando... É, mas eu digo que a gente sente frio só aqui em cima, embaixo não. Porque a gente mete uma coisa assim, é de pelo aqui em cima, embaixo a gente tá de short curto. Entendeu? E essa aqui é a nossa vibe aqui. Entendeu? E... É frio só em cima.
Não, mas eu tô vendo, você tá com...
Não, mas hoje gatinha. Até que tá de boas.
É uma peça só? Eu tô louca.
Eu acho que é uma só. Aqui, a blusa junto, ó. É uma só.
Bonito. Estiloso.
Estilo, né? Estilo. É que agora eu tenho stylist.
Tem?
Porque agora eu estou chique, eu tenho stylist. Aí ela, ai que Rafa, toma, que toma, tá bom, me dá.
Você nem questionou, você falou...
Não, eu só botei assim.
Tá certo.
E foi.
Então você tá... Peraí, é o segundo ou terceiro dia que você tá no Rock?
Tô no terceiro.
Gostou? Tá gostando?
Eu tô gostando, mas acho que hoje que eu vou ver os shows assim, real, tipo, para aqui pra ver os shows.
Você tá só trampando.
Eu tava só no trampo. Tem alguns trampos hoje em dia, eu tenho alguns trampos hoje, mas hoje tá bem de boas.
Tá tranquilo, então a gente vai fazer o quê? Liberar o homem
pra ele ficar
vou
de
liberar
boa,
pra ver os shows agora.
Curtir o Rock and Roll. Show daquele jeito, a gente também vai.
Quero ver um cold, hein?
Amanhã tem mais.
Tem mais amanhã que horas?
Amanhã é a Boca Rosada aqui.
Amanhã é Boca Rosada.
Inclusive, Boca Rosa foi lá da Maré. Foi lá do Parque União.
Ela é da Maré.
É, só que ela não me conhece. Então fala de mim amanhã. Fala, ah, Rafa, ô Bia, veio o Rafa aqui ontem.
Da Maré.
Isso, fala lá de mim.
Vou fazer teu nome amanhã, ela,
por favor.
Vou fazer teu nome.
Por favor. Bem, por favor.
Claro.
Não, você é da hora, você é fofinho, gente boa.
Mas, muito obrigado.
Falar da Boca Rosa.
Nossa, vocês estão me confundindo inteirinho.
Eu tô bugado já.
Rapaziada, o papo é o seguinte. Cadê? Minha câmera é aqui. Se você gostou desse papo maravilhoso, você já segue o Rafa nas redes sociais. Conteúdo engraçado, monstro. TikTok, tá tudo, ó.
Tudo arroba Rafael com PH Vicente com 2i.
Tá com pouco seguidor no TikTok, menino.
Tá
vamos
precisando
lá.
De ajuda.
Eu tô com pouco, gente. Ajuda.
Tadinho.
Ajuda o menino.
E engajamento tá baixo. Por favor, ajuda lá.
Então é isso, rapaziada. Siga o Rafa em todas as redes sociais. Só você arrastar um pouquinho pra baixo, tá aí na descrição todas. Siga o Mítico, siga eu, siga o Podpah. Se inscreve no canal, rumo a 6 milhões de inscritos.
6 milhões, porra!
Vamos. É muita gente.
É muita gente, mas é muita a gente, gente quer mais.
Até amanhã, se tem alguma coisa pra falar antes da gente encerrar?
Alguma coisa pra falar?
Pra sua galera.
Cachorro quente com purê.
Gente, não. Eu não sei.
É isso. Dá o like, se inscreve no canal, siga o Rafael... É isso, né, Mítico?
É isso mesmo, gente.
O QR Code que tá aí na tela é pra você acompanhar as redes sociais do Itaú, que são patrocinadores master desse evento maravilhoso que é o Rock in Rio. Obrigado, Itaú.
Itaú Babadeiros.
Te amo.
Vem com a gente, vamos curtir o Rock in Rio. Penúltimo dia é isso, gente. Dignidade já. Tchau!